Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana para você e para todos os nossos ouvintes.
Isso, Kátia Gomes, excelente tarde para você também. Ótimo início de semana para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E claro, tem seu espaço aqui para participar pelo nosso WhatsApp 98829-1029, Kátia.
Isso mesmo, Marco. Então, o nosso ouvinte pode participar enviando sua mensagem aí para o WhatsApp. A gente sempre pede, né, além da mensagem escrita, você pode mandar uma mensagem de áudio, mas de até 40, no máximo 50 segundos. Viu, meus queridos ouvintes? Porque às vezes a gente recebe mensagem de mais de um minuto, quase dois, e aí não dá, né? Porque aí toma muito, muito espaço. Vamos distribuir espaço aí para todos os ouvintes participarem. Envie a sua mensagem, tá, caro ouvinte? Faça sua denúncia, sua reclamação. Porque aqui, no Jornal do Meio-Dia, você tem voz e tem vez, ok? Fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. Então, ótima tarde a todos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta segunda-feira, já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Repletas, as lojas estão repletas de novidades para você que quer presentear o papai. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: risco. O uso de estimulantes sexuais por jovens preocupa especialistas. Oh, o que que tem na cabeça? O que que passa na cabeça desses jovens? Estão abusando de estimulantes de forma discriminada, sem necessidade, né? Exagerando.
É uma busca exagerada por performance, né?
Exato. Eu não ia dizer não, mas já que você falou...
Isso não é tudo, não.
Não é não, viu? Tome juízo.
Jornal Dia de Teresina, denúncia de violência doméstica aumenta em 14,5% no Piauí.
É uma triste realidade no país, né? Violência doméstica. O homem que acha que pode simplesmente agredir, seja abusando psicologicamente, né? Cometendo agressão física. Vocês, homens, têm que parar com isso. Agride a mulher, agride amigas das mulheres, né? Xingamentos verbais. Quando é que vocês vão acordar para a vida? Homens como vocês, agressores, tem que pagar na justiça mesmo, ficar lá mofando na cadeia. Jornal Diário de Pernambuco. Declaração polêmica. Nordeste reage a falas separatistas de Romeu Zema. Como sempre, né? O povo fazendo, exagerando tudo, não analisa. E eu acho que o Zema também não pensou bem, né? A fazer os comentários.
Jornal Folha de Pernambuco, e-commerce, compre com segurança do exterior.
Jornal do Comércio, Recife, Caixa Econômica Federal, né? atinge R$1 bilhão em dívidas negociadas. É o Desenrola Brasil aí ajudando as pessoas, né, a saírem das dívidas. A dívida de não sei quantos mil, pagando 150, 200 reais e assim vai, né, Marcos?
Isso. O estado de Fortaleza briga por cargos do governo Lula, acirra rivalidades nos estados.
É, porque esse povo aí, né, os politiqueiros, não se preocupam realmente com o povo, em trabalhar com o povo. Só querem cargos, né? Um mais alto que o outro. Tem uma brigaiada besta. Olha, preocupa em trabalhar em prol do povo brasileiro, isso é mais importante. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Geração de energia limpa aumenta no país.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Salários de 87% das categorias tiveram ganho real no Rio Grande do Sul no semestre.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Privatizações voltam ao radar do governo de Minas Gerais.
Folha de São Paulo. Brasil não cumprirá a meta fiscal em 2024, dizem economistas.
Pois é, aguardem. Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Famílias cobram punição para quem comete crimes no trânsito. É, tem que ter punição mesmo.
E Folha de Londrina, do Paraná. Ensino em tempo integral ganha impulso.
Tá aí um projeto que todos os governadores, né, principalmente os prefeitos, né, de cada cidade aí, os prefeitos deveriam investir mais na educação. E o ensino em tempo integral é muito bom, é muito importante. É,
direcionar as crianças e jovens no caminho.
E lembrar que é importante investir no coessino também, né? Uhum. E Léo mesmo está passando longe, né? A gente essa semana vai falar sobre esse assunto, viu? Aguarde. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Ai, ai, 12 horas e 14 minutos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Além de ficar bem informado, né, você participa através do WhatsApp da Gabi, tá? 98829-1029. Envia mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 40, no máximo 50 segundos. Nós colocaremos no ar daqui a pouquinho. É, antes de começar aqui o noticiário regional, né? Porque vem tanta coisa pela frente. Deixa eu mandar um abraço aqui, nosso, do Jornal do Meio Dia, para o prefeito de Una, Thiago Bichner. Um abraço para você, Thiago. Parabéns aí pelo evento, né? Pela micareta lá em Una. Pelo aniversário de Una. Parabéns ao povo de Una também. Estou mandando esse abraço para o prefeito e também agradecendo. Legal. Olha, são 12 horas e 15 minutos, né? Agradecer aqui, né? A Coelba, né? Que não deixa a gente trabalhar em paz. Né, Coelba? Nunca vi igual, gente. Concessionária de energia começa aqui, Deus é mais. Então, nós vamos voltar, fazer de conta que a gente tá recomeçando tudo aqui, tá? Vamos iniciar o noticiário regional antes aqui de divulgarmos. Tá ok? Tá no BG? Tá ok? Direitinho? Ah, beleza. Pois é. Aqui, se não tiver um gerador, meu filho, a gente não fica no ar, né? Mas vamos pra frente. Vamos pra frente. Seu nosso Jornal do Meio-Dia tá no ar, né? Antes aqui de iniciarmos o noticiário regional, eu tava falando agora há pouco, então vou recomeçar aqui. Mandar um abraço especial para o prefeito de Una, Thiago Bichner, parabenizando ele pelo evento lá nesse fim de semana, a Micareta de Una, em homenagem, comemoração, aniversário de Una, tá? Então, um abraço, prefeito, todo o povo de Una, e agradecendo ao Thiago pelo convite, não pude ir lá, viu, prefeito? Mas obrigada mesmo pelo convite, acabei encontrando ele num restaurante na sexta-feira. Mas muito obrigada mesmo, realmente não pude ir, ficava a próxima. Mas parabéns, tá? Parabéns também por trabalhar por Una, pelo povo de Una, tá? Aproveitando, mandando um abraço para o pessoal que estava com ele. Um abraço para o deputado Eduardo Salles, para Fred, o assessor de Eduardo Salles. Um abraço também para o deputado estadual... peraí, gente, deixa eu voltar aqui para lembrar o nome da pessoa, né? Porque... quando eu lembrar, eu volto aqui para mandar o abraço corretamente, bem, para quem estava lá junto com eles, tá? Bem, são 12 horas e 17 minutinhos. Vamos de informação, porque aqui você sabe, a notícia não para. Ó, vou lembrar de novo aqui a vocês. Nós estamos no Agosto Lilás, né? Que é o mês no qual o poder público e a sociedade civil se unem em prol da conscientização pelo fim das diversas formas de violência contra a mulher, né? Ainda a gente vai ter entrevista aqui ainda esse mês sobre esse assunto e tal. Mas por que que eu tô lembrando isso a vocês? Porque, novamente, a gente tem uma notícia muito ruim, né? Que tudo indica, segundo a polícia, que foi um feminicídio. Mulher encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro de um tanque. Isso aqui no sul da Bahia. Uma mulher foi encontrada morta dentro do tanque de água da casa onde morava, na noite de ontem, ali no município de Canavieiras, aqui pertinho de Ilhéus, sul da Bahia. A vítima foi identificada como Viviane Souza Santos, de 22 anos. O caso aconteceu na Rua H, no bairro do Jardim Burudanga, e de acordo com a Polícia Civil, Viviane foi encontrada com marcas de estrangulamento e ela estava dentro de uma caixa d'água, né? O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da Viviane, que, de acordo com a Polícia Civil, ameaçava a mulher. Testemunhas afirmaram à polícia que sentiram a falta da jovem e acionaram os policiais. Uma pessoa foi ouvida e liberada após o interrogatório. O corpo de Viviane foi encontrado e levado por agentes do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. O caso é investigado pela Polícia Civil. Então você tá vendo aí, né, Marcos? Ouvindo aí.
É um absurdo, né?
Mais um caso que tudo indica que seja feminicídio. Meu Deus.
Uma jovem nova, né? 22 anos. E perde a vida por causa do ex-companheiro ou companheiro, não sei.
É verdade. Vamos de mais informações. 12 horas e 19 minutos. Marcos, radialista, encontrado morto em Bicaraí, né? Infelizmente.
O radialista Ailton Scher foi encontrado morto na noite de sábado, dia 5, em sua residência em Bicaraí, no sul da Bahia. De acordo com o site Políticos do Sul da Bahia, ele estava há 2 dias desaparecido. Alguns amigos foram até a sua residência e o encontraram morto. Segundo informações apuradas pelo site, não foram encontrados sinais de arrombamento na residência e a suspeita é de morte natural. A polícia foi acionada e o corpo acabou sendo levado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, para passar por necropsia.
Então tá aí, né, minha gente? Infelizmente. Olha, são 12 horas e 20 minutos. Também vamos falar de um assunto aqui, de um acidente muito grave, né? Mas já lá no extremo sul da Bahia, grave acidente próximo à Teixeira de Freitas. Isso ocorreu ontem. Então, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas ontem, após um caminhão do Corpo de Bombeiros ser atingido por uma carreta desgovernada na BR-101, em trecho que pertence ali ao município de Teixeira de Freitas. Então, olha só, para você entender, é como se tivesse sido uma sequência de acidentes. Com a colisão, o veículo dos bombeiros foi arremessado e caiu dentro do rio Alcobaça. Antes do ocorrido, o caminhão se encontrava prestando, o caminhão do bombeiro, tá? Encontrava-se no local prestando socorro a um outro acidente nesse local aí, envolvendo um carro de passeio que terminou com 2 mortes e 3 feridos. Enquanto os agentes trabalhavam na ocorrência, uma outra carreta, que estava desgovernada, atingiu 2 veículos do Corpo de Bombeiros, a viatura que auxiliava a Polícia Rodoviária Federal no trânsito e uma unidade de resgate, tá? O local da batida é uma ponte e, com isso, os automóveis caíram dentro do rio Alcobaça. 3 bombeiros foram socorridos para atendimentos médicos, sendo 2 encaminhados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, com quadro estável. Outras 3 pessoas estavam dentro da unidade de resgate, todas elas foram socorridas para a mesma unidade de saúde lá em Teixeira de Freitas, e o estado de saúde delas não foi informado até o momento. A carreta do primeiro acidente ficou pendurada na ponte, enquanto a envolvida no segundo acidente não saiu da pista. Havia aí 2 pessoas na segunda carreta e também não se sabe o estado de saúde delas. Olha, ontem nos vídeos, né, nos primeiros vídeos que começaram a circular nas redes sociais, aí mostra, né, aquela confusão toda. Chegaram a falar que a carreta desgovernada pegou 5 veículos, jogou lá no rio, que realmente quebrou até aquele...
Guarda-reio.
Não é nem um guarda-reio, né, da própria ponte, assim.
Ah, sim, o guarda-corpo.
Né? O guarda-corpo da ponte. E aí o Corpo de Bombeiros, né, veio com 2 viaturas... E tá lá fazendo socorro aí de repente aparece outra carreta desgovernada. Meu Deus, que loucura, né? Então, claro que esse acidente vai ser investigado, né? Pra saber o que foi que realmente ocorreu, né? Se o motorista da primeira carreta dormiu, se estava sob efeito de algum tipo de entorpecente, o da segunda carreta também, enfim. E aí, surgindo mais informações sobre esse assunto, a gente volta a divulgar aqui, tá? São 12 horas e 23 minutos, nós vamos fazer o seguinte, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 23 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Marcos Bezerra já está navegando ali no WhatsApp da Gabi e vai divulgar informações para nós, mensagens dos nossos ouvintes, enquanto o Marcos já separa ali. Deixa eu atualizar agora aqui, mandar o alô corretamente. Primeiro eu quero mandar esse alô especial para o prefeito de Una, Thiago Bischner, né? Parabenizando aí pela passagem de aniversário de Una neste fim de semana, que teve festa, né? Micareta. Agradecendo ao Thiago pelo convite, mas não pude ir. E aí na sexta-feira, quando eu encontrei ele no restaurante, né, ele estava lá acompanhado também dos deputados. Eduardo Salles, um abraço, deputado. Mário Negromonte Júnior, um abraço, tá? Que estava junto com o irmão Gabriel Negromonte, e também para Fred, assessor do Eduardo Salles. Fred, um abraço para você, viu? Fred é nosso amigo querido. Fred mandou logo um abraço aí. Todos eles mandaram um abraço para Valderico Júnior também, tá? Então, parabenizando Una, né? Isso foi uma festa linda, né? Valderico esteve lá, né, Valderico? Um abraço pro povo de Una! Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagens de ouvintes?
Tem um ouvinte aqui, cara, te mandando boa tarde. Olha, gostaria de não me identificar. Quero fazer uma denúncia sobre um morador de Ribeira das Pedras, em Ilhéus. Ele não respeita os moradores da comunidade, deixa o som ligado 24 horas por dia. Ontem o som ficou ligado até a meia-noite. Ixi. E quando foi hoje pela manhã, ligou novamente. Além disso, ele fica batendo facão nas tábuas da casa dele e xingando os moradores. Uma tremenda falta de respeito e ninguém aguenta mais.
Rapaz, tudo tem limite, viu? Faço isso não, mas o povo aí que tá incomodado, né? Porque incomoda esse som alto, assim, ligado o tempo todo. Tem que ligar pra 190, liga pra polícia, tá? A polícia militar resolve isso. Ligue, se não ligar, fica difícil, né? Ó, te mandar um alô aqui também para um ouvinte da rádio. É a Eliette. Eliette trabalha lá na CETRAN. Na Escola Municipal de Trânsito de Itabuna, tá? E ela gosta muito do Jornal do Meio-Dia. Olha o bordão dela, Marcos. Top das galáxias.
Abraço, beijo pra Eliette.
Um beijo pra Eliette, tá? Eliette, seu amigo Wilson Varenga, Adriana, viu? Tô mandando um abraço especial pra você, tá certo? Um abraço, viu, Eliette? Obrigada pela audiência. Sim, Marquinhos.
Olha, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, meu nome é Newton César, já estou ligado no programa Jornal do Meio Dia, maravilhoso. Manda alô para minha irmã Tânia e Meire e Silmara, em Sambaituba, Ilhéus.
Então tá mandado, tá divulgado, alô, um abraço para vocês, obrigada, tá? Um abraço também para o Osmário de Jesus, ligadinho no Jornal do Meio Dia, obrigada pela audiência. Diga, Marcos.
A Ivonete Rodrigues, do Alto da Conquista, em Ilhéus. Fala, a dona Embase está cobrando taxa de esgoto na conta de quem não tem esgoto. É mole?
Oxe. Aonde é isso?
Na Conquista.
Peraí. Como é o nome da rua? Tem o nome da rua?
Ela não colocou Manda o aí. Nome da rua, não.
Manda aí, querido ouvinte. É bom. Olha, moro na rua tal, bairro da Conquista, e aqui não temos esgoto sanitário. Deixa isso bem claro. E a Embase está cobrando na conta. Que absurdo é esse, Embase? Como é que você cobra um esgotamento sanitário que não existe, Marcos Bezerra? E aqui é 80%, né? Do valor da conta de água. É um absurdo. Isso em Ilhéus. Um absurdo, pelo amor de Deus, é coisa. Só acontece aqui. Tem mais mensagem?
Ela disse que é na Avenida Brasil, na Conquista.
Pronto, Avenida Brasil, bairro da Conquista. Segunda moradora, não existe esgotamento sanitário lá, mas vem cobrando a taxa de esgoto na conta de água da Embase. Então a gente quer saber da senhora Embase o porquê desse absurdo, né? Então, não tem nem lógica. Se ela mora lá e diz que não tem, porque não tem, né? Pera aí, gente. Ó, é inadmissível isso, viu, Marcos? Inaceitável. Isso aí, o consumidor, ele tá sendo lesado, né? Lesado. Então, se eu... A minha sugestão aí é pra você, moradora, e para os demais moradores dessa rua, né? Se unam, pegam um advogado, entram com uma ação contra a Embase. Se não existe mesmo, então entra com uma ação. Que é simples, né? Provar. Né, Marcos Bezerra?
É, e quando existe o tratamento de esgoto, né? O serviço, às vezes cobra um valor absurdo. Teve um aumento absurdo em muitas pessoas e muitas contas aí.
É, né? Teve. Teve, porque o aumento toda hora de imposto pelo governo do estado. E aí nós já temos um 80%, né? Cobrado 80% em cima do valor da conta de água. Então, pense aí. Se você pagava 100 reais, aumentou bastante. Tem gente pagando 200, 250 reais por mês. Então, um negócio absurdo. Difícil, viu? Ô, Marcos, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo. E aí, na volta, claro, vamos divulgar mais mensagens de ouvintes, teremos mais informações, tá bom? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia aqui na Gabriela FM. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência. Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Supermercados Meira. Estamos no ar por conta do gerador, né? Porque se não tiver gerador, né, Coelba, a gente fica fora do ar. Ai, Bahia! Oi, me deixe, viu, minha gente? Ali na Zona Sul, onde eu moro, também todo dia tem queda de energia. Ou fica alguns minutos sem, volta, ou fica no pisca-pisca. É triste a realidade, viu? Olha, é a Coelba que presta um péssimo serviço aqui na Bahia. É a senhora Embase que também presta um péssimo serviço. E ainda chega a cobrar taxa de esgoto onde não existe esgotamento sanitário. A ouvinte que mora na Avenida Brasil, no bairro da Conquista, ela tá ouvindo o programa, aí ela gravou já até um áudio explicando, né, informando o que a Embase disse quando eles procuraram a Embase questionando, olha, tá vindo taxa de esgoto sanitário na conta de água, mas nós não temos aqui esgotamento sanitário. Ouça aí o que a moradora do bairro da Conquista vai nos dizer agora sobre a Embasa.
Pois é, eles já vieram aqui, já viram que não tem esgoto, que o esgoto não passa na rua e mesmo assim está vindo cobrando. E eles disseram que é para ir reclamar na justiça. E é o que nós estamos fazendo.
Ou seja, cara de pau, né, Embasa? Não se preocupa nem em resolver. Não, vamos resolver isso aqui de alguma forma, descontar nas próximas contas de água, né, Marcos? Algo desse tipo. Não, vai reclamar na justiça.
Pois é.
É brincadeira. É brincadeira. Reclama mesmo, questiona e joga em duro, tá? Vocês estão sendo lesados pela Embasa, que é uma péssima empresa de saneamento e água na Bahia, tá? Que a Bahia, na Bahia é assim. E os anos pra cá só piora. Quer ver outra coisa? Tá só piorando aí? É o Plan Serve, que muita gente já chama de não serve, né? Que é um plano de saúde do estado da Bahia e que nesses últimos anos, né, o senhor Rui Costa e agora o senhor Jerônimo, governador, em vez de investir, só piora. Só dá aumento e corte nisso e corte naquilo e sai médico e sai... Ai, para com isso. E o povo aí na dificuldade. Eu soube que a Assembleia Legislativa lá estão querendo apertar o cerco, né? Os deputados estaduais, alguns, né? A maioria aí do lado do governo vai dar um migué. Mas muitos deputados lá estão querendo apertar o cerco, né? Contra o Plan Serve. Vamos ver. Vamos ver. Diga, Marcos Bezerro, que temos aí mais de mensagens de ouvintes.
Tem ouvinte também participando aqui. Olha, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Por favor, se vocês puderem divulgar para mim, né? Moro na Lagoa Encantada. Estamos também precisando de ônibus, né? Porque quando não são os buracos, são os ônibus que quebram, né? A gente fica sem saída. Hoje pela manhã, isso aconteceu. Por favor, nos ajude.
Ou seja, quando tá ruim demais, os ônibus não vão. Aí quando tá mais ou menos, o ônibus vai, bate no buraco e quebra, é isso?
É.
Eita, olha aí, Ilhéus, aqui em Ilhéus é assim, onde o transporte público mal funciona, porque ônibus quebrado a gente vê todos os dias aqui no município, fora, né, essa coisa de não ir até algumas comunidades, porque a estrada tá ruim, porque a prefeitura não manda arrumar a estrada, espera chover, pra dizer porque tá chovendo, não tem como arrumar, aí fica dias de sol e ninguém vai lá fazer nada. É?
Outro ouvinte de lá, Kátia, manda boa tarde, tudo bem?
Tudo bem.
Ó, Lagoa Encantada com sérias dificuldades. Estrada em péssimo estado, ônibus só anda quebrando, caçamba do lixo não vem com frequência, posto de saúde desativado, a população precisa de atendimento médico, não tem, precisa ir à cidade e a estrada, né, e ônibus não ajudam. Esses são poucas de muitas dificuldades que temos aqui. Sei que o senhor prefeito, Mário Alexandre e companhia não estão nem aí, mas não custa nada resolver nosso apelo, né? Atender nosso apelo.
Pô, bem, não, a pessoa disse certo, não custa nada, né? Atender o apelo do povo. Quando é que vão atender de verdade o apelo do povo? Quando? Porque aqui, meu amigo, eu vou te falar. É onde a atenção básica não funciona, superlota... O Hospital Costa do Cacau, que continua lá superlotado e atendendo casos classificados como verde e azul, que tem que ser atendidos na atenção básica do município, numa UPA, por exemplo. Hoje, a ocupação de internação no Costa do Cacau é de 175,6%. E a ocupação total, 185%. Aí, é assim.
Tá bem acima ainda.
Entendeu? Ilhéus tá sempre no último lugar, assim, no ranking, sabe? De diversos segmentos, diversas áreas. Já Itabuna está lá avançando. Por exemplo, saiu uma pesquisa aí, né, um estudo elaborado pela Bright Cities, né? Faz várias pesquisas em cidades brasileiras, né? E aí Itabuna, tá, ficou classificada em quarto lugar como a cidade baiana com melhor avaliação de indicadores em serviços urbanos e qualidade de vida. Olha só. Já Ilhéus? Olha o ranking 311. Faz aí, fala aí. 30, como é que é? Você que é bonito, você é economista. Olha a colocação de
hoje. Tricentésimo, décimo primeiro.
Ave Maria, repete, Marcos Bezerra.
Tricentésimo, décimo primeiro lugar.
Tricentésimo, décimo primeiro lugar. 311, tá, gente? Nós temos 417 municípios. Inclusive, na atenção básica, Ilhéus está exatamente neste número, no último lugar. E aqui, ó, em avaliação de indicadores em serviços urbanos de qualidade de vida,
Tricentésimo, décimo primeiro.
Tricentésimo, décimo primeiro. Ai, Ilhéus, ô Deus. Faz isso não. Jorge Amado deve nem remexer todo lá no túmulo quando ele escuta isso. Misericórdia, o homem deve ficar triste. Ele fala assim, elevei Ilhéus através dos meus romances para todo mundo. E Ilhéus nessa situação.
Cidade deve precisar de mais uns 4 séculos para ver quem chega lá numa colocação melhor lá na frente, né, Cátia Gomes?
Exato. Dia 10 agora, né? Seria aniversário de Jorge. Jorge, fica feliz não, viu? Fica não.
Tanto ajudou a cidade, a região, Jorge Amado.
Exatamente. Eita, Ilhéus. Teixeira de Freitas já passou, né? Economia de Ilhéus já. Ilhéus tá atrás agora de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas tá na 8ª colocação da economia no estado, né? Por quê? Porque o comércio lá sempre cresce, né? Prefeito entra prefeito, sai prefeito investindo, o atual tá lá investindo bastante. Não tenho contato com ele, não tenho amizade, não tenho nada, mas a gente tem que falar a realidade, né? E é isso, atrai emprego, geração de renda pro município. E você não escuta isso, você não vê isso.
Eu creio que aqui deve ter uma turma que rema ao contrário, contra a maré, para que a cidade não cresça, né? Tem uma turma de muito tempo que faz isso aí.
Eu também acho, parece que rema contra a maré. Não quer que a cidade cresça. Não quer que o turismo da cidade realmente seja um bom turismo para que o turista venha e queira voltar. Porque eu ouço de muito turista, olha, foi a minha primeira e última vez. Eu ouço isso. Não volto mais. Como aquele mandou mensagem semana passada, não foi? Uhum. De São Paulo, mandou aqui pra gente. Triste realidade, Deus.
Tem um ouvinte aqui no WhatsApp.
Sim.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos. Gostaria que o TFD... É transferência, né, fora do domicílio para tratamento, né, tratamento fora do domicílio, desse a satisfação, pois no dia 26 de junho não levou a paciente para Salvador e nem deu satisfação. Com muita luta remarquei e aí consegui a consulta dela para hoje, às 8 horas da manhã. Porém, mais uma vez, a TFD não aconteceu, não veio pegar a paciente, né, Ana Lúcia, nem deu uma satisfação, né, a mãe dela. Me procurou hoje a família, quero uma resposta. Continuo a dizer a ela, é paciente renal, cardíaca, que está com suspeita de outra doença e precisa tomar a medicação em Salvador.
Meu Deus.
E a mesma foi levada para o Costa e o SAMU no sábado, passando mal. Cadê o nosso doutor Marão? Estou com a carteira dela, do TFD, nas mãos. Estarei tomando as medidas, pois também dia 13 de junho ela viajou por conta própria, pois não conseguimos o carro no TFD. Uma vergonha.
Vergonha mesmo, viu? Você, por favor, viu, Marcos? Pode separar a mensagem, se tiver o contato da pessoa aí que mandou, pode mandar também. Porque esse tipo de absurdo, a gente faz questão de arquivar aqui. Porque pra depois não me falar que a gente tá com historinha. Porque não, é uma triste realidade aí. O ouvinte, ele manda, ele faz a denúncia aqui. A reclamação, né? Essa denúncia é muito grave. Sabe? O absurdo se repete por várias vezes. Não foi uma ou duas vezes. Por que que em Ilhéus as coisas são assim? Por que que a saúde lá em Itabuna, que é uma cidade vizinha, que eu gosto de estar sempre dando exemplo, a saúde anda, né, na atenção básica, na média alta complexidade. E em Ilhéus, né, a saúde por parte da prefeitura não é feita, não funciona, não anda. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Conheço diversas pessoas que são daqui, moram aqui, mas estão sempre lá em Itabuna, Marcos, buscando atendimento médico pelo SUS, que não conseguem em Ilhéus.
Pois é, né?
Por exemplo, né, a regulação aí que o município controla, que eles tentam marcar exame e não conseguem. Aí vai para Itabuna, fica lá. E eu conversei com o prefeito Itabuna e perguntei a ele se ele está ciente disso. Ele falou que está e disse... Que ele ia questionar o governador, que se Itabuna vai ficar pagando essa conta.
Não, já não basta a ponga, né, no governo do estado, agora vai ser em Itabuna?
Exato. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E quando o prefeito Augusto Cassi vir aqui novamente, eu vou questionar ele aqui no ar, ó. E vou pedir ele pra confirmar isso pra vocês. Se não tem lá o registrado, cadastrado lá, um monte de gente de Ilhéus sendo atendido lá por Itabuna. Porque o povo não consegue atendimento médico aqui. Certo? Não consegue, pelo SUS. É uma triste realidade, né? 12 horas e 48 minutos. Tem mais mensagens de ouvintes?
Sobre transporte público agora, Kátia. Boa tarde, Kátia. Queria pedir socorro pelo povo do Couto, Rio do Engenho. Os ônibus quase não sobem. A gente fica quase 2 horas de relógio esperando e rezando para que os ônibus subam. E piora muito quando chove, né? Tem a ver com a situação da estrada para lá, né?
Do Coutos, né?
Couto e Rio do Engenho.
É. Ai, o povo do Rio do Engenho vem há muito tempo reclamando, falando. E ainda o povo fala, não, o prefeito quando vai lá vai pelo rio, né? Porque eles acham que pela estrada tá inviável.
Outro morador da Lagoa Encantada, manda boa tarde, divulga pra mim aí, ó, foto do ônibus, a frente meio solta, né?
Como é, menino?
Faltando um pedaço da frente do ônibus aqui.
Menino!
Precisando de ônibus, né? Porque quando não são os buracos, são os ônibus que quebram, a gente fica aí, né, sem saída.
Que isso? Olha a situação. E o povo manda mesmo, você que tá nos ouvindo, o povo manda mesmo. Quando é aqui no WhatsApp, tá, Gabriela FM, que é o 988291029, olha lá, Marcos ampliou a foto aqui, pra,
né,
eu ver.
Da cidade de Ilhéus, né? O nome da empresa. É. Que dizem que é da São Miguel.
São Miguel, né?
Faltando um pedaço ali na frente.
Gente, vocês não têm noção. Meu Deus. Ai, é coisa, viu? E eu recebo também no direct ali do meu Instagram. O tempo todo isso aí, ó. Aí o povo tá na rua. Ó, Kátia, aqui um ônibus quebrado. Ó, Kátia, a situação desse ônibus caiu nos pedaços. É assim mesmo, porque eu também vejo. Quando eu passo no centro da cidade, indo para a Zona Sul. A gente vê demais isso. Não existe um transporte público decente em Ilhéus.
Outro ouvinte manda boa tarde, sou do distrito de Búzios. Quero fazer uma reclamação, Kátia Gomes, o ônibus está uma porcaria. Eles tiraram o ônibus, né, e não dão uma explicação. Quando vem, quebra. Terça-feira passada eles tiraram, teve todo mundo que vir de ônibus, né, do Rio do Engenho. É, para quem mora em Búzios e repartimento, né? São mais de 10 quilômetros, tem que caminhar também. Hoje foi a mesma coisa, eles tiraram e não deram a explicação.
Meu Deus do céu. Vocês ouviram aí, né? É o distrito de Búzios, fica aqui no município de Ilhéus. Tá? Olha isso aí, que absurdo. Paz, difícil, viu? Até quando? Até quando o povo vai suportar isso aqui em Ilhéus? Ou o povo acorda, né? Vai ficar difícil. Diga, Marquinhos, mais alguma coisa para divulgar? Mais alguma mensagem?
Boa tarde, meus amigos. Ilhéus está um caos público, né? E o prefeito, né, deveria ter vergonha. Estava na igreja evangélica falando com o povo em vez de trabalhar.
Oh, ei, repete. Pera aí, Marcos Bezerra. Vamos repetir essa mensagem aí? Como é?
Ouvinte manda boa tarde, diz, meus amigos, Ilhéus está um caos público. E o prefeito estava na igreja evangélica falando com o povo, em vez de trabalhar.
Deixa de hipocrisia, prefeito. Deixa de hipocrisia, vá trabalhar, homem de Deus. Olhe, Deus já disse aqui, não fale tudo o que você pensa, minha filha. Já segurei a onda. Viu? Fica quieto. Mandar um abraço aqui para a Bira Salles, acompanhando a gente direto de Salvador. Obrigada, Bira, pela audiência. Um abraço para você. Muita gente ficou ouvindo a gente lá direto de Salvador, pela internet, né? Porque nossos ouvintes pela internet, rapaz, cada dia que passa, cada mês só aumenta, né? Porque tem muita gente que gosta de ouvir a gente pelo site da rádio, gabrielafm.com.br. Tem também a fanpage do Facebook. E também estamos no YouTube e, claro, no site Mundial de Rádios. Obrigada a todos vocês pela audiência, vocês que nos acompanham sempre pela internet. Inclusive lá dos Estados Unidos, né, minha amiga Elvira? Um beijo pra você. Beijão, obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre, tá? Venha logo passear no Brasil. Bem, 12 horas e 52 minutos. Tem alguma mensagem que você queira divulgar agora, Marcos? A gente pode seguir com informações e retorno aí depois.
Tuane, da Vila Olímpia, manda boa tarde. Ela quer fazer uma reclamação da regulação em Ilhéus. Meu sobrinho precisava viajar dia 4 para a Feira de Santana, né, para uma consulta médica, só que não viajou, porque deixaram a desejar e não mandaram o carro para ele viajar.
Aí.
E para mim conseguir esse carro, eu tenho que dormir na casa dos outros para tentar pegar uma senha para ser atendida.
Uhum.
E isso acontece, estou indignada. Meu sobrinho vai viajar quinta-feira agora e eu não consegui remarcar a consulta. Quero ver se vão deixar a desejar de novo, né? E não vão mandar o carro. Eu vou tomar providências.
Pode encaminhar também para a gente arquivar aqui essa mensagem. Que coisa absurda, viu? Ai, ai. Tome mesmo providências, viu? A justiça também atua aí. Qualquer coisa procure a Defensoria Pública, viu? Exato. Essa semana a gente vai falar sobre um assunto aqui, que aí o povo procura a Defensoria Pública e tá caminhando. Essa semana a gente fala aqui. Mais alguma mensagem para divulgar?
Por enquanto é só.
Pronto. Ô Marcos, chega aqui a informação que um homem caiu de uma altura de 8 metros ontem após o desabamento de parte de laje do sobrado onde ele estava. Isso ocorreu aqui em Ilhéus. Na queda, Alexandre Amaral de Andrade, de 43 anos, sofreu traumatismo craniano e fraturas.
Nossa.
O acidente ocorreu numa área de encosta do Alto da Gamboa, no bairro da Conquista, informa aqui o site Pimenta. Alexandre recebeu ajuda de vizinhos que também acionaram o SAMU. Ele foi levado para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde passou por cirurgia. O quadro de saúde dele é estável. Após o acidente, a Defesa Civil de Ilhéus fez inspeção no local. Segundo o órgão, mesmo antes do desabamento, o imóvel já havia sido condenado, ou seja, não poderia abrigar ninguém. Gente, muito cuidado, viu, quando o imóvel já está condenado, né? É bom evitar ficar no local, né? Tem que procurar aí um lugar seguro, porque isso é muito, muito, muito perigoso mesmo. Rapidamente, voltando a falar aqui sobre Itabuna, né? Tem o quarto melhor indicador de serviço urbano da Bahia. Preciso falar novamente porque as pessoas estão aqui me enviando mensagem pedindo: fala aí, Kátia! E olha a realidade de Ilhéus. Então, a voz do povo, né, Marcos?
Uhum.
Não é a voz de Deus, não é assim que fala?
É.
Olha, inclusive o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, comemorou, né, a quarta colocação da cidade na Bahia, segundo o ranking da avaliação dos indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida no estudo elaborado pela Bright Cities, a plataforma tecnológica que avalia serviços urbanos prestados pelos municípios, analisou dados de 326 municípios brasileiros. No estudo, o Paraná lidera o ranking das cidades mais bem posicionadas do país, seguido aí de São Paulo e Santa Catarina e Distrito Federal. A Bahia ficou em 14º lugar na avaliação dos indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, segundo o levantamento, ficando em segundo lugar no Nordeste. E segundo o prefeito de Itabuna, a avaliação confirma os bons indicadores que Itabuna passou a ter depois do saneamento, né, das contas públicas, depois de décadas vivenciando indicadores negativos por conta de dívidas acumuladas pelas gestões que o antecederam. Então tá aí, né, Itabuna. E aí, na Bahia, as cinco melhores cidades no ranking foram Barreiras, com 5,7%, Lauro de Freitas, 5,64%, Salvador, 5,37% e Itabuna, com 5,34%, à frente de Feira de Santana, que está com 5,32%. Então, apenas Barreiras e Lauro de Freitas ficaram entre as cinco mais bem avaliadas na região Nordeste. E Léo está lá, ó. Bem longe. Eita, Lele, difícil. O povo sofre aqui. Bem, noticiário estadual, infelizmente, falando sobre a violência em Salvador, né, Marcos Bezerra? Adolescente de 16 anos é morta após festa do tipo paredão lá na capital baiana.
Um adolescente de 16 anos foi morta após participar de uma festa do tipo paredão no bairro de Valéria, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada de domingo, na localidade conhecida como Lavadouro. O corpo da vítima, que não teve a identidade revelada, foi encontrado com marcas de sinais de violência. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP. Hoje, segunda-feira, o corpo da adolescente seguia para o Instituto Médico Legal, IML.
Violência na capital baiana está cada vez mais gritante, né? Muito triste essa realidade. Espero que seu governador haja de verdade aí, faça alguma coisa pela segurança pública do estado da Bahia. 12 horas e 57 minutos, ô Marcos, infelizmente morre a atriz Araci Balabanian, né?
É assim, Araci Balabanian morre no Rio de Janeiro aos 83 anos. Ela é a icônica Dona Armênia da Rainha da Sucata e a impagável Cassandra de Sai de Baixo, morreu na manhã desta segunda-feira aos 83 anos. Araci estava internada na clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio, e lutava contra um câncer de pulmão desde o fim do ano passado. A causa da morte não foi revelada. Uma das últimas imagens de Araci foi de um encontro com Cláudia Raia e o filho, Luca, em uma visita ao Rio de Janeiro no mês passado. Filha de imigrantes armênios, ela nasceu em 22 de fevereiro de 1940, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Araci se reconheceu como atriz aos 12 anos de idade, já morando na cidade de São Paulo com a família. Ela foi levada pelas irmãs mais velhas para assistir a uma peça de Carlo Goldoni com a companhia de Maria Della Costa.
Pois é, nossos sentimentos aí, né, a todos os familiares, amigos, fãs da atriz Araci Balabanian. 12 horas e 59 minutos, vamos para a última notícia aqui do Jornal do Meio Dia, é sobre o Censo 2022, que informa que o Brasil tem mais de 1 milhão e 600 mil indígenas. Na Bahia são 229 mil. Então o Censo Demográfico de 2022 mostrou que 1.693.535 pessoas se declaram indígenas no Brasil, correspondendo a 0,83% da população residente do país, distribuídas por 4.832 municípios. Os dados do Censo 2022 indígenas, primeiros resultados foram divulgados hoje pelo Instituto aí, de Geografia e Estatística, o IBGE. E aí, no censo de 2010, o IBGE contou com 896.917 pessoas indígenas, o que correspondia a 0,47% da população residente no país, revelando aí que a população indígena variou 88,82% em 12 anos. Então, o censo 2022 encontrou um maior número, né, de terras indígenas oficialmente delimitadas, passando de 501 em 2010 para 573 no ano passado. Então tá aí o aumento aí, de indígenas no nosso país. Bem, pontualmente 1 PM, vamos encerrar aqui então a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde também para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros, e o Nex. Meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.